Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Em Nome da Lei, espaço da Direção de Informação da Renascença. Hoje vamos trazer para debate a petição popular, esta semana entregue na Assembleia da República, que pede a criação em Portugal do Estatuto do Cuidador Informal de Doentes com Alzheimer e outras demências. Foram precisos apenas 3 meses para que um grupo de pessoas, quase todas elas cuidadores, conseguisse reunir mais de 14 mil assinaturas que agora já estão nos serviços do Parlamento. Pedem basicamente o reconhecimento social e jurídico da condição de cuidar. É uma excelente oportunidade para olharmos com mais atenção para um problema que afeta muitos milhares de famílias portuguesas, até porque o que aqui está em causa não são apenas os quase 200 mil doentes diagnosticados, mas também todos os que os rodeiam e deles cuidam diariamente. Para nos ajudar nesta tarefa, temos connosco 4 convidados, o neurologista Alexandre Castro Caldas, diretor do Instituto de Ciências de Saúde da Universidade Católica, Maria João Almeida, assessora do Instituto de Segurança Social, que tem coordenado o Grupo de Trabalho Ministerial sobre os Cuidadores Informais, Anabela Lima, uma das promotoras desta petição, ela própria cuidadora do seu marido nos últimos 6 anos, e Marisa Matias, eurodeputada do Bloco de Esquerda, vice-presidente da organização Alzheimer Europe e relatora de um relatório sobre esta doença aprovado pelo Parlamento Europeu há cerca de 5 anos. Neste caso, Marisa Matias junta-se a nós a partir de Bruxelas, onde se encontra nesta altura. A todos dou as boas-vindas e agradeço a sua disponibilidade. Para início de conversa, julgo que convém começarmos por saber de que realidade estamos a falar em Portugal. Quantos doentes com Alzheimer, mas também com que outros tipos de demências? Vamos começar por aí, Dr. Alexandre Castro Caldas. Qual é a realidade portuguesa?
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite para estar aqui neste fórum a discutir este assunto, que é dos assuntos mais importantes. Eu às vezes, para contrariar um pouco a vontade que as pessoas têm de medir tudo, quando me perguntam quantos doentes há, eu digo que há muitos doentes. E que há um número suficiente para nós nos preocuparmos. De facto, são esses 200 mil, mas basta dizer que são muitos e que é preciso ter essa preocupação. Só que, de facto, esta doença não pode estar completamente confinada às questões médicas e a questão de um cuidado do doente, porque é habitual dizer-se que a preocupação, e nós, aliás, vamos fazer muito em breve uma reunião para discutir alguns aspectos de cuidar estes doentes. E uma dos temas que eu vou tratar é a questão da intervenção médica. O que é a intervenção médica na doença? A intervenção médica são 10%, talvez, da preocupação que deve existir em relação a isto. E, portanto, considerar isto como um problema da saúde, não. Isto é um problema social. É um problema geral.
Já lá iremos a essa vertente, obviamente. Aliás, esse é um ponto central desta nossa conversa. Mas concentremos-nos para já nos números, só para que também quem nos está a ouvir tenha a noção do que é que estamos a falar. É daqueles assuntos que provavelmente não se fala tanto quanto se devia e, portanto, se calhar há escassez de informação.
Exatamente.
200 mil pessoas diagnosticadas. O que lhe pergunto é, esses dados são credíveis ou aí também há uma espécie de cifra negra? Também há muitos casos ainda por descobrir.
Este número é um número que não foi recolhido porta a porta, não é diagnóstico feito porta a porta, mas é retirado daquilo que é a distribuição noutros países em que fizeram pesquisas epidemiológicas rigorosas. Não há razão para pensarmos que há diferenças de país para país e, portanto, se temos uma distribuição etária determinada num país com uma determinada população, podemos, a partir daí, inferir qual é que é a probabilidade de existir. Há talvez aqui uma questão que é preciso dizer, é que estes 200 mil não estão identificados. Porque nós, quando aqui em dois concelhos perto de Lisboa, fomos aos centros de saúde, fizemos as contas e imaginámos que haveria um certo número de doentes, que seria de esperar, fomos aos centros de saúde ver as listas dos diagnósticos e estavam talvez metade dos doentes identificados. Fomos aos sítios onde geralmente são cuidados estes doentes, estava talvez um terço dos doentes identificados. Portanto, há muitos doentes que estão em casa e com dúvidas e que dizem que a família não leva aos médicos, não é feito o diagnóstico. Isto foi ao pé de Lisboa. Se nós formos agora para o interior, deve ser muito pior. Deve ser muito, muito maior a percentagem de pessoas que não estão identificadas.
Ainda nesta fase de introdução, digamos assim, estamos a falar exatamente de que doenças. Fala-se muito de Alzheimer, mas não é a única doença, enfim, não é a única demência.
Vamos lá ver. Há um grupo de doenças em que o cérebro está envolvido, e que deixa de ter as suas funções normais e, portanto, passa a ter alterações do comportamento, alterações da cognição, começam a fazer erros. E isso pode estar relacionado ou com doenças degenerativas do sistema nervoso, em que as doenças pensamos que são primariamente do sistema nervoso, pode ser que não sejam primariamente do sistema nervoso, mas em princípio são consideradas como tal, em que a doença de Alzheimer, ou o grupo da doença de Alzheimer, é considerado o mais frequente, que são cerca de 70%. Depois há outras formas que são resultantes da doença vascular, a própria doença vascular só por si associa-se muitas vezes à doença de Alzheimer também, e portanto a doença de Parkinson muitas vezes tem alterações também do comportamento, mas ela própria também cria dependências que precisa de ajuda das pessoas que convivem com eles, e portanto há um grupo grande de doenças que estão envolvidas nesta necessidade.
Muito bem, a tarefa de cuidar desses doentes está, na esmagadora maioria dos casos, a cargo dos familiares mais próximos. É isso que é ser cuidador informal. Uma das nossas convidadas tem essa experiência diária. Anabela Lima cuida do seu marido desde 2010, à altura em que lhe foi diagnosticado Alzheimer. Vamos ao seu testemunho. Este programa é sobre cuidar, não é?
Cuidar é muito desgastante, fisicamente e emocionalmente. No meu caso, pensei sempre, quando as coisas começaram a não serem normais, a achar que o meu marido não estava bem, achei que era capaz de superar tudo, que era muito forte e que ia tomar conta dele. Acontece que os episódios começaram a ser mais frequentes, eu não pedi ajuda, que achei que era muito forte, e caí no fosso, fiquei com uma depressão terrível, só chorava e tive que pedir ajuda imediata, mas não deixei de cuidar do meu marido.
Destes 6 anos, os últimos 3, pelo menos, o seu marido é totalmente dependente de si.
Exatamente. Eu tive que pedir ajuda psicologicamente, porque não conseguia. Eu fazia, durante 3 anos fiz a estimulação cognitiva em casa com o meu marido. Todos os dias trabalhava com ele, porque achava eu que ia passar, não é? Não queria aceitar a doença. E ao fim de 3 anos já estava completamente arrasada. Já gritava com ele, porque ele não era capaz de fazer. Já enervava-o a ele e a mim. Depois chorava porque não deveria fazer o que fiz. E vem a culpa. É uma série de sentimentos que depois ficamos mal, muito mal.
Para além dos efeitos que tem na sua própria saúde, tem também na sua atividade. A Anabela tinha uma atividade que não conseguiu manter.
Exatamente.
Também isso sofreu com a doença do seu marido.
Bastante, como? Exatamente. Portanto, o desgaste foi muito grande. Eu, ao fim destes 5 anos, isto foi o ano passado, em 2015, tive que abandonar a minha atividade porque não conseguia levantar mais 5:30 da manhã, tratar do meu marido e ainda ter que ir para o trabalho, porque eu estava a atender, estava ao público, e não consegui aguentar a pressão, que era muito forte. Continuava a chorar, cada vez que me lembrava que ele estava presente e eu tinha que olhar para ele, tinha que atender os clientes, eu não podia passar essa imagem de choro, de ansiedade, tive que desistir. Fechei as portas, simplesmente.
Quem nos está a ouvir provavelmente está a pensar que há alternativas para cuidar destes doentes. Existem alternativas? Que alternativas é que as famílias têm?
No meu caso, eu não encontrei alternativa nenhuma, não é? Tive que procurar um centro onde ele ficasse. Procurei, mas não existem centros apropriados para esta doença. Não correspondia, ele precisava de estímulo diário e não há lares preparados para estes casos.
E para que percebamos, enfim, todo este enquadramento familiar, a gestão que é preciso fazer e apoios, que tipo de apoios, enfim, sociais, do Estado é que existem para este tipo de situações?
Nenhum. Complicado, mas o meu marido tinha, ele veio, portanto, uma avaliação para tratar do processo de tutora, porque ele já não tem capacidades, não escreve, não lê, não faz nada. E tive que pedir o atestado de multiusos, que tive que pagar 50 euros, toda a gente paga, não é? Para dar a incapacidade, e para poder tratar do atestado. Entretanto, a médica disse-me que eu poderia pedir o segundo grau de incapacidade à Segurança Social. E pedi uma junta médica e fui muito mal recebida, sem sensibilidade nenhuma da parte da médica. Saí a chorar sem reação, porque a resposta foi: quem manda aqui somos nós. Portanto, eu pensei, então eu tenho um atestado passado pelo centro de saúde com três médicos e que me dizem que o meu marido tem 80% de incapacidade, como é que eu venho a uma junta médica com uma médica e me diz que quem manda ali são eles? Não entendi, portanto, não tive reação de momento. Chorei e depois, com mais calma, pensei, não, isto não vai ficar assim, e parti para um recurso, pedi nova avaliação.
Bom, estes são problemas, é um conjunto de problemas muitos que afeta estas pessoas, que leva a esta petição. A Anabela é uma das promotoras desta petição, que esta semana entrou no Parlamento. O que é isto do Estatuto do Cuidador Informal? O que é que pedem, concretamente?
Portanto, o cuidador, no meu caso, em muitos casos, temos de deixar de trabalhar para cuidar. É muito esgotante.
Essa é talvez a principal reivindicação, uma redução de 50% no horário de trabalho.
Sim, exatamente. E depois, como não temos direito a nada, a Segurança Social dá-nos baixa por assistência à família e não temos direito a receber nada, porque a baixa por assistência à família só é paga até aos 12 anos. E respondi que o meu marido era um bebê, mas que pesava 78 quilos. Aí não tive apoio nenhum também. Acabei por recorrer à baixa para mim. E a petição tem precisamente pedir isso. Pedir que nos seja dado apoios, porque somos trabalhadores 24 horas. Pedir, portanto, uma redução de trabalho e, quando estamos de baixa, que essa baixa seja contada para
carreira contributiva.
Exatamente, exatamente.
Temos aqui dados suficientes para perguntar o que é que o Estado poderá estar a pensar fazer a propósito destas pretensões, que receptividade é que têm tido estes pedidos, tanto quanto se percebe em cima da mesa, não só nas reflexões que têm sido feitas no Parlamento, mas sobretudo dentro do próprio Governo, existe de facto a abertura para se avançar para um Estatuto do Cuidador, mas ao que parece num contexto mais abrangente, não propriamente específico para este tipo de doenças. Doutora Maria João Almeida, o Instituto da Segurança Social está envolvido neste trabalho, tem coordenado este trabalho dentro do Governo. O que é que está em cima da mesa? Enfim,
Bom, para já, muito obrigada pelo convite. Também queria agradecer, de facto, estes temas são para nós também muito preocupantes e esta oportunidade é sempre muito enriquecedora também para nós, para partilharmos também as nossas próprias preocupações. Para já, o que está em cima da mesa é a preparação de um documento que apoie no âmbito da decisão sobre um conjunto de medidas que já possam ocorrer no país e para isso fizemos um levantamento sobre algumas medidas que existem de apoio aos cuidadores e internacionalmente. Portanto, este grupo de trabalho é um grupo de trabalho interministerial, onde tem serviços do Ministério do Trabalho e da Solidariedade e Segurança Social, nomeadamente o Instituto Nacional para a Reabilitação, a Direção-Geral da Segurança Social, o Instituto da Segurança Social, mas também da Saúde. No fundo, este esforço conjunto de pensarmos, como o professor dizia, e bem, isto são questões que devem ser partilhadas por todos e, portanto, é nesse sentido que o grupo de trabalho está a desenvolver, no fundo, um conjunto, a compilar um conjunto de informação para, então, apoiar na eventual decisão sobre um conjunto de medidas. Mas eu gostava de alguma maneira, também fazer um retrato um pouco diferente da necessidade de complementariedade de medidas, porque efetivamente já estão, de facto, algumas medidas implementadas no terreno, e não é de hoje. Já, enfim, as respostas sociais que o Instituto da Segurança Social, por exemplo, acompanha e financia, elas próprias são complementares também e devem ser complementares aos serviços que são apostados pelos cuidadores. Por isso, e nesse sentido, os cuidadores são vistos muito como parceiros nesta prestação de cuidados, e é assim que tem que ser, até porque para o sistema, seja no âmbito da Segurança Social, seja no âmbito da saúde, há um interesse enorme nesta envolvência.
Mas há aí um salto que é preciso dar, não é? Ou seja, é preciso mais.
Sim.
Não é?
O que nós sentimos, de uma maneira geral, também no âmbito daquilo que é a ação da Segurança Social e esta proximidade ao cidadão, nós temos territorialidade e, portanto, também a esse nível, no âmbito da ação social, temos esta vantagem. E na territorialidade, o que nós sentimos muito é, em pequeninas coisas, este apoio, esta orientação, esta capacitação, a necessidade de formação, o falarmos a mesma linguagem todos, sabermos como é que podemos encaminhar as pessoas, que serviço é que existem nas proximidades que possam servir os interesses de quem cuida, mas também da própria pessoa que necessita de cuidados. E, efetivamente, vai ser também um esforço grande nesse sentido, de desenvolvermos mecanismos de capacitação, de informação, serviços de interajuda que é necessário, no âmbito da Segurança Social, não só das medidas que são implementadas pela Segurança Social, mas por outros serviços também.
Mas isso parece-me mais uma solução tipo um portal, como se tem falado ultimamente, que em 2017 estará disponível com informação de facto para os cuidadores. Não creio que seja um estatuto. A minha questão é muito, muito clara. Está a ser ponderada ou não a criação de um estatuto do cuidador informal?
Quer dizer, não, eu não lhe posso responder propriamente a essa questão no sentido de porquê. Porque o estatuto é necessário criar uma legislação própria, não é a função do Instituto da Segurança Social nem deste grupo de trabalho fazer essa proposta de alteração normativa. Nós, no fundo, vamos apontar as necessidades e por isso também fizemos um levantamento sobre quais são as principais falhas. Por exemplo, recentemente nós fizemos um levantamento dos serviços que havia já de apoio aos cuidadores ao nível nacional e verificámos que havia cerca de 50 e realmente é muito redutor em relação às necessidades do país. E sem dúvida que fazem um papel fundamental, mas não conseguem naturalmente chegar a todo lado. E, portanto, nós identificamos, e é esse o nosso papel enquanto grupo de trabalho, de identificar as necessidades e apontar para alguns caminhos.
E nessa identificação das necessidades, enfim, o facto de haver só esses 50 locais e outras necessidades nesse levantamento?
Bom, eu acho que de alguma forma já foi dito que este apoio, esta ajuda, este ombro, não é? E nós não estamos preparados para este papel, em bom rigor, como não estamos preparados para a morte, como não estamos preparados para uma série de outras questões. E quando nos vemos confrontados, lá está a necessidade que temos que aguentar, que é muito difícil e muitas vezes sozinha, é uma viagem só, muito solitária. E no fundo o que nós sentimos é que estes serviços por si já são fundamentais na vida destas pessoas. Os serviços que eles prestam no âmbito da formação, do saber como é que se faz o levante, enfim, um conjunto de cuidados também ao nível da saúde, mas a outros. Quais são as respostas que existem, mais ou menos especializadas. Há zonas do país em que não têm realmente respostas especializadas, há outras que já aparecem pontualmente. Ou seja, e no fundo esta ajuda, neste levantamento foi isso que foi verificado, é que existem já alguns modelos de apoio que são muito, muito, muito importantes. Ao nível das necessidades, realmente existem várias questões em aberto. Uma das questões que eu queria colocar é que as necessidades para um cuidador doente de Alzheimer ou de uma demência é muito parecido a um cuidador de pessoas com deficiência, de pessoas com situação de incapacidade física, de saúde mental, ou seja, e nós podemos ter esse papel, essa multiplicidade de tarefas ao longo da nossa vida. E, no fundo, há especificidades, naturalmente que sim, e por isso as respostas sociais, por exemplo, como falou aí bem, muitas têm que ter respostas adaptadas às questões da demência. Elas próprias fisicamente têm que estar adaptadas, e daí a complexidade do apoio a estas pessoas. Mas existe uma série de outras situações muito parecidas e diferentes entre si ao mesmo tempo, mas que requerem este apoio constante, este ombro amigo, enfim. E exatamente porque nós não estamos preparados quando pedimos ajuda, tal qual o exemplo que foi um excelente exemplo, já às vezes, não é tarde, nunca é tarde, mas já estamos a um nível muito grande de desgaste. E por isso, por exemplo, a medida de descanso do cuidador, que já existe no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, ou seja, que as pessoas já podem recorrer a uma medida de alívio, ainda que possa não responder a todas as situações necessárias. Em 2015 houve cerca de 3 mil episódios de internamento para alívio, porque chega-se já a fases muito agudas. Quando se pede ajuda já se está em fases muito agudas. E naturalmente que as medidas têm que ser sobretudo preventivas e isso é fundamental.
Bom, eu vou chamar entretanto à conversa a eurodeputada Marisa Matias, que recordo está em Bruxelas, num estúdio da Comissão Europeia. Doutora, uma vez mais, boa tarde. Portugal está nesta altura a discutir a criação de um modelo para o Estatuto do Cuidador. O que lhe peço é que nos dê uma ideia de qual é a realidade no resto da Europa, que países já o têm, o Reino Unido, enfim, é apontado frequentemente como um exemplo, e que tipo de modelos é que existem? Dê-nos esta panorâmica, por favor.
Bem, boa tarde, antes de mais, e muito obrigada também pelo convite. E quero saudar em particular a Anabela Lima pela entrega da petição. Eu creio que é um passo importante. É bom quando as pessoas se juntam e se mobilizam para fazer valer os seus direitos, porque eu creio que estamos aqui a falar de direitos. A situação a nível europeu é uma situação muito distinta. Não existem planos nacionais em todos os países. Falo-se do Reino Unido. Eu gosto também de falar do exemplo da França. Gostava de poder dar o exemplo de Portugal. Infelizmente não posso dar o exemplo de Portugal, porque existem planos nacionais, mas não especificamente para a questão das demências, e neste caso das demências tipo Alzheimer, relacionadas com a perda de memória, degradação da memória. E isso é um dos passos que nós precisamos, sem dúvida nenhuma.
Mas e esses exemplos que citou, Reino Unido e França, por exemplo, que modelos têm já agora?
São modelos distintos, mas seja como for, eu creio que dependa da abordagem que nós colocamos. E o professor Castro Caldas referiu isso, de certa forma, na sua introdução. Porque podemos ter um plano fantástico, mas muito mais alicerçado nas questões da saúde, e podemos ter outro plano igualmente fantástico, mas que procura incluir também as questões sociais. Eu entendo, é por isso que gosto de dar o exemplo de França, entendo que a questão social é fundamental e nós temos que tirar, ou melhor, temos que puxar esta questão do Alzheimer, das doenças como o Alzheimer, para a dimensão social. Deixe-me só explicar porquê muito rapidamente. Nós na União Europeia temos cerca de 10 milhões de pessoas, 9,9 milhões de pessoas na Europa, é o que está estimado de pessoas portadoras de Alzheimer ou de outra demência. Eu também não gosto muito de colocar as questões dos números, porque, não só porque a doença está subdiagnosticada, mas também porque bastaria que fosse um caso, não precisamos de falar de milhões ou de milhares ou de centenas de milhares para que seja uma questão relevante para a nossa vida. Mas dito isto, se estamos a falar da questão dos cuidadores e das cuidadoras, estamos a falar de que cada pessoa que tem demência precisa, em média, de 3 pessoas para ser cuidada. Eu concordo com o que disse a doutora Maria João Almeida relativamente à questão de que há dimensões semelhantes com outro tipo de situações que as pessoas enfrentam, seja de uma situação de deficiência, seja outra situação, mas eu sinceramente acho que tem que haver um estatuto de cuidador específico para estas questões. Não creio que o estatuto de cuidador abrangente, que procure pegar apenas naquilo que são os lugares comuns de todas estas experiências, sirva às necessidades. Porque, como estava a dizer, são precisas 3 pessoas, no mínimo, e estamos a falar de processos de dupla perda, porque não é uma situação em que haja um acidente ou que uma pessoa fique com uma, digamos, com um problema físico ou uma situação psicológica que se conheça desde o início da vida. Não, são vidas que vão deixando de ser tal como eram e que têm um peso enorme para quem cuida. E desse ponto de vista, a abordagem tem que ser social, como estava a dizer, porque tem que cuidar também de quem cuida, tem que haver condições e respostas, ninguém pode deixar, porque normalmente as pessoas deixam de trabalhar, deixam de poder contribuir para a sua reforma um dia mais tarde que venham a ter direito à reforma, por exemplo, não têm apoio psicológico ou apoio social, e é muita gente que acaba por estar envolvida. Portanto, estima-se que seja 3 vezes mais as pessoas afetadas se nós tivermos uma estimativa, digamos assim, de quem tem um problema de demência. Agora, eu não creio que o Plano Nacional, e por isso também não estou a aprofundar muito, não é fugir à questão, mas não creio que o Plano Nacional resolva tudo. O Plano Nacional é importante para identificar as necessidades, é importante para identificar também aquilo que são dimensões específicas, volto a dizer, porque há muitas questões específicas em relação às demências, mas depois a implementação é outra coisa completamente diferente. E eu entendo que, tendo em conta a especificidade destas doenças, nós precisamos ter respostas de nível local, porque as pessoas não podem ter que, não têm que se deslocar, ou não vão não poder, não têm que ter a obrigação de se deslocar, digamos, sei lá, a uma capital distrito, a uma cidade, o que seja, para poder ter apoio. O apoio tem que estar descentralizado e, portanto, os municípios, as autarquias têm que ser aqui, e as próprias juntas de freguesia têm que ser agentes muito ativos no apoio. Eu creio que dos exemplos que existem em Portugal, dos melhores exemplos que existem em Portugal, são desses em que a dimensão de descentralização, a dimensão local, está englobada. Eu creio que depende muito do enfoque, para nós falarmos dos planos que existem, depende muito do enfoque que se lhe queira dar, e eu gostava muito que em Portugal, uma vez que o plano para as demências não existe, é uma boa oportunidade para se fazer bem, e de forma completa, e que abranja de forma muito concreta também as dimensões sociais, e cuidar não apenas de quem sofre das demências, mas também de quem cuida.
Deixe-me aproveitar a sua, enfim, a sua experiência e a visão europeia que tem do assunto. Já aqui disse que foi relatora de um relatório do Parlamento Europeu, já lá vão quase 6 anos. Nesse relatório que eu li, enfim, chamava particularmente a atenção para o facto de a Europa ser um continente envelhecido e desta ser uma enorme ameaça. Enfim, já aqui disse, 10 milhões de pessoas. Este é um problema que a Europa tem que tratar, porque é uma ameaça, uma grande ameaça, não é?
Sim, há cada vez mais situações, sobre isso o professor Castro Caldas poderá falar muito melhor do que eu, há cada vez mais situações de diagnóstico precoce, mas seja como for, há uma grande prevalência com pessoas acima dos 60 anos, é aí que ela se concentra mais. E no caso da União Europeia, sendo um continente envelhecido, não é apenas a correspondência entre a prevalência e a questão da idade, mas também é o facto de, se nós pensarmos nos casos todos, e na altura que elaborei esta estratégia europeia que serviria e que deve servir de recomendação aos Estados-membros e à Comissão Europeia para intervenção nestas matérias, como estudei todo o dossiê em relação aos casos que estão diagnosticados no mundo, e sabendo nós que a União Europeia não será seguramente o continente, ou neste caso o subcontinente, porque não é o continente, em que o subdiagnóstico é mais grave, ainda assim é grave, estamos a falar de uma região do mundo que concentra em si 30% dos casos diagnosticados em todo o mundo. Portanto, eu diria que a União Europeia não será o sítio onde é mais subdiagnosticado, mas seguramente que em muitos países da Ásia e no Norte da América também não são dos sítios mais subdiagnosticados, e desse ponto de vista nós temos uma percentagem maior de casos diagnosticados do que, por exemplo, na América do Norte. E, portanto, eu creio que também esse respeito, e passando para um outro domínio completamente diferente, é preciso fazer um levantamento, um rastreio epidemiológico, e tentar perceber também outras dimensões que estão associadas a estas doenças.
E já agora, enfim, nestes quase 6 anos, de lá para cá, a Europa aprendeu a lição, evoluiu-se muito, ou, como noutros casos, a Europa tarda em perceber o problema?
Evoluiu-se alguma coisa. Foi sendo feito o acompanhamento, há mais países que estão a desenvolver os seus planos nacionais ou que já têm concluído os seus planos nacionais. Infelizmente, no quadro que vivemos nos últimos anos, Portugal não foi um desses países, e espero que seja agora. Alguma coisa se evoluiu, mas estamos longe, muito longe, de conseguir dar uma resposta. E, sobretudo, é preciso perceber que não é apenas questões económicas, são também as questões psicológicas, as questões sociais, que nós temos que ter em conta quando tratamos das demências e de quem cuida de pessoas com demências.
Muito bem, Dr. Alexandre Castro Caldas, vamos então olhar não tanto para os doentes, mas para os cuidadores. É muito esse o foco desta nossa conversa. Até que ponto é que estas doenças afetam os cuidadores e o ambiente em que vivem? E, na sua opinião, que benefícios é que teria a criação deste estatuto do cuidador informal?
Ora bem, eu aprecio muito as intervenções todas e há vários comentários que se podem fazer em relação a esta, mas talvez a que eu neste momento diria como mais importante, desculpe-me meter-me consigo, mas doutor Maria João, mas a ideia do ombro amigo é, do meu ponto de vista, a que a gente deve pôr mais longe de todas. Isso tem que se chamar solidariedade informada. Isto é, tem que ser profissionais que sabem o que é que estão a fazer. Porque ir carpir as mágoas com o cuidador não adianta, não ajuda nada. É preciso saber o que é que se vai fazer. E, felizmente, a Fundação Gulbenkian, por exemplo, tem ajudado muito, tem feito vários estudos interessantes. Há um estudo que foi feito até com as autarquias no Norte, que se chamava Cuidar de Quem Cuida, que recolheu imensa informação sobre a forma de intervir junto das pessoas e, portanto, informação científica de qualidade. Aqui junto de Lisboa fez-se outro estudo, que é o Cuidar Melhor, que permitiu levantar imensa informação, que é extremamente útil. Há várias teses de mestrado e doutoramento feitas sobre os cuidadores. Portanto, há já alguma informação de qualidade que permite criar um corpo de conhecimento que pode, de certa maneira, acreditar uma formação específica. O que é que isso quer dizer? Nós não temos que fazer os cuidadores, não temos que transformar os cuidadores em profissionais de cuidado. Nós temos que ter profissionais de cuidado do cuidador. Isso é que nós temos que fazer. E isso implica que haja um esforço em identificar quais é que são as linhas gerais de formação dessas pessoas para serem capazes de cuidar dos cuidadores. Os cuidadores são todos diferentes. E esse é o ponto. Muitas vezes há a vontade de tipificar a situação. Não, cada cuidador é diferente do outro. E se eu pegar, por exemplo, os exemplos, vou pegar três ou quatro exemplos de situações, enfim, da minha experiência clínica. Tivemos aqui um exemplo do depoimento de uma pessoa que tinha uma relação boa com o doente e que, portanto, sofre naturalmente com a doença. Mas agora ponha a situação de pessoas que têm uma relação má com o doente e que, de repente, vêm obrigadas a ser cuidadores de uma pessoa com quem têm a relação má. Ou então, a relação de filhos a cuidar dos pais. Filhos com poucos recursos a cuidar dos pais e que têm filhos eles próprios. Há múltiplas situações que nós podemos ir agora enumerando que criam a necessidade de se fazer uma avaliação caso a caso e não se pode tipificar os apoios. E, portanto, é necessário fazer avaliação caso a caso e perceber o que é necessário fazer o levantamento das necessidades de cada situação. A doutora Marisa falou de um ponto que para mim é crucial, é que isto faz parte do cuidado de proximidade e tem que ser feito a nível das juntas de freguesia, tem que ser feito no contexto geral do conhecimento local e a ideia de mesmo coisas que enfim, que são interessantes e que são importantes naturalmente para o descanso dos cuidadores internam-se o doente durante uns tempos para o cuidador descansar não é a melhor solução. A melhor solução é que haja centros de dia onde haja apoio como deve ser, onde o familiar possa de manhã deixar o seu familiar, eventualmente vir almoçar com ele, voltar para o trabalho, passarem os vizinhos, cumprimentarem, manter o mesmo ambiente. Nós temos muitos bairros que funcionam bem nessa perspectiva, talvez os bairros mais antigos. E, portanto, este trabalho tem que ser feito nessa perspectiva. E nós temos é que, fundamentalmente, formar os profissionais. E quando se faz um inquérito, e fizemos vários inquéritos nestes vários estudos da Fundação Gulbenkian, às instituições de apoio, vinha sempre necessidade de formação. Na Universidade Católica abrimos vários cursos de formação. Ninguém se inscreve. E, portanto, ficamos... Então, como é que se faz a formação? Todos acham que é necessária formação, mas depois ninguém se inscreve na formação. Porque os donos das instituições acham que não podem dispensar no tempo de trabalho... Porque, enfim, no caso da Universidade Católica, há que cobrar uma propina, senão não se pode fazer o curso, e, portanto, a propina não pode ser paga. Portanto, há uma série de problemas desta natureza.
Eu não o querendo vincular a questões legislativas, enfim, bom, mas até pela sua experiência, que tipo de modelo é que acha, então, que devia ser seguido? Que conselho é que daria... A quem tem que decidir o que fazer a seguir, quer dizer, este salto que é preciso dar, este salto qualitativo, tem que...
Eu há cerca de 20 anos estive envolvido num projeto europeu também dos traumatizados de crânio, que é uma situação parecida, em que há lesões cerebrais e que há defeitos de comportamento, a seguir ao traumatizar. Mas é uma doença, é uma situação completamente distinta desta. Quer dizer, a doença, uma doença progressiva da atividade cognitiva e da atividade comportamental... não é a mesma coisa do que uma doença estática, depois de um traumatismo, ou uma doença que se tem desde a origem, desde pequeno. Portanto, que todas elas têm as suas nuances que precisam de ser tratadas. Mas aquilo que se defendia na altura era que houvesse aquilo que se pode chamar o case manager, que é o gestor do caso. E, portanto, quando se identifica uma situação destas, deve haver alguém que toma conta da situação e que fica o gestor do caso. Isto é, a pessoa a quem o sistema, que o sistema que é o doente e a família, recorram quando é necessário. E esse gestor é que é capaz de fazer o levantamento das necessidades e de encontrar as melhores soluções para cada um dos problemas que são levantados. E esse gestor é que é a interface entre o problema da família e os serviços de apoio. Porque tem a linguagem própria, porque este depoimento do confronto com a junta médica deixa-me envergonhado como médico. Porque é totalmente... eu reconheço isto. Conheço, já passei eu próprio por isso, tendo acompanhado doentes às juntas médicas. Não pode haver o confronto da pessoa que tem a necessidade com a pessoa que é ignorante e que não sabe dos problemas. Tem que haver alguém que seja o mensageiro e que saiba como é que se resolve os problemas e que saiba quais é que são os problemas.
Essa figura do mensageiro, vou-lhe chamar assim, não é exatamente um estatuto do cuidador informal. Não é uma solução, enfim, mas não é uma solução exatamente como aquela que esta semana deu entrada no Parlamento, enfim. Não é esse pedido, é uma coisa diferente. Em relação ao estatuto, concorda com ele?
Eu acho que estão lá as necessidades. Estão lá as necessidades. Falta o gestor das necessidades.
Portanto, muito bem.
Aquilo que eu estou a propor é que haja um gestor das necessidades.
Queria ainda fazer-lhe uma outra pergunta. Dar melhores condições aos cuidadores também significa tirar muitas pessoas dos hospitais?
Sem dúvida. Portanto, corresponde a uma economia no serviço de saúde. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
Muito bem. Doutora Maria João Almeida, pensando nos efeitos de qualquer solução política, seja ela qual for, que venha a ser adotada, isto também é ponderado o problema para as empresas, para os empregadores, para a economia em si, as pessoas que ficam sem os funcionários porque são cuidadores? Isto também é ponderado, também está a ser ponderado neste trabalho interministerial.
Posso só?
Gostava
só previamente de pegar aqui em alguns pontos que me parecem fundamentais. O primeiro é que eu tenho que naturalmente concordar consigo, podem não ter sido as palavras mais felizes no sentido do apoio que os cuidadores precisam, mas até porque não estou à espera de outra coisa de profissionais, que é ter esta vertente e esta necessidade de alguma até frieza no sentido de poder ajudar, e isso é o que nos dá enquanto profissionais.
Desculpa, mas é porque eu já vi escrito por pessoas responsáveis que era só uma questão de bom senso.
Aliás, reconheço sem dúvida a questão da formação. Aliás, isto é um problema que é transversal às questões ligadas ao envelhecimento, ou seja, há uma tendência, uma aptidão, que não é uma aptidão como há, por exemplo, no estudo no âmbito das crianças e jovens, e nós vimos isso até no tecido social, ao nível dos profissionais do tecido social que temos no país, e, portanto, encontrar profissionais com formação na área da gerontologia ou com interesse em ter formação na área da gerontologia, não falando só nestas questões. E, portanto, sem dúvida que é um problema transversal a outras questões e que requeria, e sem dúvida, aqui uma aposta muito grande. Eu também dou aulas em mestrado de gerontologia e uma das coisas que eu digo aos meus alunos é que vocês forem inteligentes. Porque, efetivamente, em termos de mercado de trabalho, a probabilidade de terem sucesso é muito maior e, portanto, é sem dúvida uma questão fundamental. E eu penso que aí, no âmbito daquilo que foi o documento, e daquilo que é este primeiro passo, como falou, no âmbito daquilo que é a formação online para cuidadores, este é o início, de uma responsabilização a esse nível e de disseminação de conhecimento. Há outro aspecto que eu gostava de mencionar, que ainda não foi falado, que é esta necessidade de alteração é muito mais profunda. E peço desculpa, apesar de eu ter gostado e concordado a 100% com a petição, porque também a assinei, portanto, também. Okay. E, portanto, ali naturalmente e assinei. E, efetivamente, eu concordo inteiramente, gostei de muitos aspectos da petição, a primazia em função da pessoa que é cuidada, enfim, de vários aspectos. E também foi mencionado na petição uma coisa que me parece que é fundamental e que está também na ordem do dia já há uns meses, que é a alteração do Código Civil. Nós temos aqui uma ação necessária em termos daquilo que é a qualificação dos nossos recursos, mas barramos com a legitimidade, no fundo, em atuar em determinados atos. E por isso, no quadro legal atual, ainda temos a possibilidade e o apoio dos cuidadores, e por isso é tão fundamental o seu apoio, de termos aqui uma ação mais legitimada. Porque, por exemplo, no campo daquilo que é a esfera da segurança social, quando nos confrontamos com pessoas que não têm ninguém, mas que por situação urgente, inadiável, de proteção social à sua situação, indigna, não é? Porque encontramos na própria casa, numa alta de um hospital, enfim, em várias situações, nós não temos um quadro legal que nos permita ter uma ação legitimada. E, portanto, está também esta discussão na Assembleia da República. Aliás, o Instituto da Segurança Social já fez também uma audição a esse nível. Existe uma proposta de legislação com a qual nós concordamos, não é 100%, mas em 90% do que está explanado. Aliás, houve a oportunidade de mencionar exatamente quais são os aspectos que nós não concordámos, mas efetivamente isto é, e aí sim, no âmbito dos direitos, é muito urgente, até para nós profissionais, para nos legitimar, para nos formar, para saber. Ainda ontem tivemos um encontro nacional no âmbito da Segurança Social, onde todos os distritos, os 18 distritos, apresentaram as suas dificuldades, e as dificuldades são as questões relacionadas com o envelhecimento, as questões sobre a legitimidade, a integração em resposta social, quem é que assina os contratos de prestação de serviços quando as pessoas não têm capacidade de o fazer, a comunicação com o Ministério Público, a celeridade que não se coaduna com a vida da pessoa, enfim, com a celeridade das tomadas de decisão, e, portanto, estas questões são fundamentais e são complementares àquilo que o Estatuto também menciona. Isto, eu penso que está nas mãos de quem possa agora voltar a esta necessidade de alterar o Código Civil, sem dúvida.
Anabela, daquilo que tem ouvido, enfim, nos últimos meses, e daquilo que também já ouviu aqui neste programa hoje, que futuro é que vê para a petição que esta semana ajudou a entregar no Parlamento? Otimista?
Eu quero acreditar que sim. A reação foi muito boa da doutora Teresa Queiro, ficou muito sensível ao problema, quis ouvir algumas histórias e agora aguardamos. Sei que não é um problema fácil de resolver. Vai demorar algum tempo. Eu já não vou beneficiar de nada. Mas espero que os futuros cuidadores venham a não passar aquilo que nós temos passado. Para já vamos aguardar pela resposta que nos disseram que seria dada dentro de 20 dias. Queria falar ainda acerca do que disse o professor. Não há realmente sítios para formação. Eu própria procurei ajuda e só encontrei no Cuidar Melhor, no projeto Cuidar Melhor, mas isso já veio 4 anos depois do meu marido estar doente, porque até aí eu não tive possibilidade, não havia sítios que me ajudassem a entender a doença, como lidar com a doença, e foi realmente no projeto Cuidar Melhor que eu encontrei ajuda. Encontrei ajuda psicológica, porque a Segurança Social também não tem psicólogos competentes para lidar com os cuidadores. E foi realmente no Cuidar Melhor, no Café Memória, que foi o primeiro sítio onde fui que encontrei ajuda. E depois no Cuidar Melhor, que veio depois, veio mais tarde. É isso que pedimos, que haja nos centros de saúde, que hajam pessoas que nos ajudem a cuidar, que nos ajudem a perceber a doença. Eu fiz os workshops todos, porque queria aprender mais, queria lidar com o meu marido, integrá-lo sempre com os amigos, com os vizinhos, tal qual como o professor diz. Faço exatamente o que fazia antes com ela. E isso não acontece a muita gente. porque não têm possibilidades, não sabem. E essas pessoas deviam ter ajuda. Faço parte de um grupo de suporte também. Procuro ajuda onde há. E também lhe digo que passei muito. Passo muitos dias a chorar. E hoje já me sensibilizei, porque não é fácil recordar o passado. E então, há 2 anos atrás, decidi escrever a minha história, recordar a minha história, que me deu um certo alívio, porque isto é uma dança. Peço desculpa. É uma doença muito, muito desgastante para o cuidador. Eu, neste momento, não tenho forças para pegar o meu marido.
Essas dificuldades ficaram evidentes ao longo desta emissão do Em Nome da Lei. Anabela, o seu testemunho é por demais evidente dessas dificuldades. Doutora Marisa Matias, como é que acha que este processo vai evoluir em Portugal? E já agora, enfim, que influência é que o Bloco de Esquerda pode vir a ter no desenrolar dos acontecimentos?
Esta questão é uma questão que nos diz respeito a todos e, portanto, eu não tenho muitas dúvidas de qual é a posição do Bloco de Esquerda em relação a essa matéria, mas parece-me que isso é a questão mais irrelevante no meio disto tudo. Nós precisamos é de vontade política transversal e de constituir uma maioria política e também uma maioria social para lidar com este problema. E, portanto, é isso que falta. Não é por razões económicas, porque seguramente até aí haveria algum ganho, não só um ganho em qualidade de vida, um ganho em dignidade, e essas coisas não têm preço ou têm todo o preço do mundo, se quiser, depende da perspectiva que queiramos ver, mas o que eu acho é que tem que haver vontade política para lidar com estas questões e perceber que são situações diferentes. Uma coisa é lidar com a doença, outra coisa é a questão dos cuidadores, e ainda faltam os gestores, como falava muito bem, no sentido em que referia o professor Castro Caldas. Há várias dimensões e todas elas têm que ser abordadas e, portanto, eu espero sinceramente que nós tenhamos em Portugal a coragem e a vontade política necessária para mexer com o que é necessário mexer e criar uma rede de cuidados descentralizada. Cuidados não apenas para quem sofre demências, mas também cuidados para os seus cuidadores e gente capaz, com formação adequada, para permitir responder a essas necessidades. Porque não é uma questão que se resolva com a gerontologia. E eu creio que isto faz a distinção entre a forma como nos vemos como sociedade e como nos concebemos como sociedade. É saber se somos capazes de cuidar, de pôr a dignidade e a qualidade de vida em cima e à frente de outras questões ou não. E eu creio que nós devíamos passar esse teste e dar uma resposta positiva a esta petição e uma resposta positiva às outras necessidades que ainda existem e que não estão incluídas na petição.
Bom, e o nosso tempo chegou ao fim. Resta-me agradecer aos nossos convidados a presença neste programa. O Em Nome da Lei regressa no próximo sábado. Até lá, boa semana.